Kadima, Carta Trimestral, março de 2021. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Comentário do gestor. Prezado cotista, todo início de ano assistimos à divulgação de diversos rankings de fundos que, baseando-se em critérios de resultados passados, elegem os melhores produtos para o investidor. Uma pergunta natural é até que ponto olhar para o retrovisor é indicativo da performance futura. A primeira parte desta carta tenta auxiliar o leitor neste questionamento. Outro tema que trataremos nesta carta é um estudo que visa mostrar ao investidor que níveis de retorno ajustado ao risco são ou não razoáveis para se esperar de um investimento. Aqui, partimos inicialmente de uma estratégia hipotética onisciente, a qual consegue prever sempre corretamente a direção na qual um ativo se movimentará no próximo período e posicionar-se nesta direção. Analisando diversos ativos, mostramos que mesmo esta estratégia onisciente, a qual é impossível de se obter, não é capaz de atingir índices de Sharpe excessivamente altos. Mostramos como essa expectativa muda em função do período de previsão e em função da probabilidade de acertos. Finalmente, para valores que julgamos mais razoáveis de probabilidade de acertos, mostramos o que se deve esperar. Mais uma vez, convidamos todos aqueles que estão nos lendo a seguirem os perfis da Kadima no LinkedIn e Instagram. Por fim, falaremos sobre os resultados dos nossos fundos durante o primeiro trimestre deste ano. Bons investimentos. Ranking de fundos e recorrência de resultados. Usualmente, no início de cada ano, diversos rankings de fundos são divulgados mostrando aqueles que foram os maiores vencedores no ano anterior. Por um lado, esta informação por si só não deve guiar o investidor na escolha dos fundos nos quais ele investirá. Por outro lado, pode ser que de fato os fundos tenham alguma persistência de performance. Para fazer a análise, utilizamos uma ferramenta matemática chamada matriz de transição. Esta matriz representa as probabilidades condicionais de uma variável aleatória sair de um estado original para um outro estado. Matematicamente, temos a matriz de transição T definida pela equação abaixo, onde S1, S2, Sn são os estados utilizados na modelagem. Duas propriedades que a matriz de transição deve possuir são: 1. Cada entrada deve estar entre 0 e 1 e 2. A soma das entradas de cada linha deve ser exatamente 1. Realizamos então uma modelagem onde há 4 estados possíveis para um fundo em cada momento no tempo. S0, o fundo está entre os 25% melhores naquele período. S1, o fundo está entre os 25% e 50% melhores naquele período. S2, o fundo está entre os 50% e 75% melhores naquele período. S3, o fundo está entre os 25% piores do período. Para estimar a matriz de transição, assumimos duas premissas que são importantes de serem destacadas. 1. A matriz de transição de todos os fundos dentro do universo de análise é a mesma. 2. A matriz de transição não muda de um período para outro. Mesmo com estas premissas, não é trivial estimar as entradas da matriz de transição, uma vez que o universo de fundos existentes muda de um período para o outro. Fundos vão sendo criados e outros vão sendo encerrados ao longo do tempo. Ressaltamos os seguintes pontos sobre a estimação da matriz. Dividimos a base em K períodos disjuntos de comprimento, em cada um dos períodos. Calculamos os retornos dos fundos e os agrupamos em 4 grupos de acordo com o ranking de retorno, os 4 estados mencionados anteriormente. Para fundos que existiam no início do período, mas que deixaram de existir no meio, arbitramos um retorno de -999, negativo, para puni-los por terem deixado de existir. Esse retorno arbitrado automaticamente será suficiente para naquele período classificar o fundo no estado S4. Entendemos que simplesmente excluir o fundo nestes casos inseriria um viés de sobrevivência, sendo que tipicamente na prática você não tem como saber antes se um fundo será encerrado ou não. Assim, essa abordagem adotada por nós foi a que julgamos mais adequada para lidar com esse problema. Como o tamanho da amostra varia de um período para o outro, não foi possível simplesmente usar uma matriz de contagem de frequência dos estados. Essa abordagem acabaria dando maior peso a períodos em que o universo de fundos fosse maior. O que não faz sentido nesta análise, contornamos esse problema com uma abordagem bayesiana, na qual a distribuição a priori é uniforme ao longo do tempo, isto é, damos mesmo peso para todos os períodos. Fizemos a análise considerando 20 anos de dados, de 31 de março de 2001 até 31 de março de 2021. Foram excluídos do estudo fundos para investidores profissionais, restritos ou exclusivos, de condomínio fechado, fundos master e fundos com taxa máxima de administração inferior a 1,5% e superior a 3,5%. Foram considerados tanto fundos ativos como fundos encerrados em casos em que o fundo em algum momento atinja um patrimônio menor ou igual a zero, aquele fundo passa a ser ignorado a partir daquele momento, mesmo que posteriormente os cotistas tenham aportado capital no fundo. Uma primeira estimativa que fizemos foi considerando os fundos multimercados livre, macro, de trading e moedas e juros, que possuem benchmark CDI excluindo os de crédito privado. Foram um total de 1.019 fundos analisados neste primeiro teste. Consideramos períodos de um ano, finalizando sempre no final de março de cada ano. A matriz de transição estimada está descrita na tabela 1, ajudando o leitor a entender melhor a matriz representada na tabela 1. Temos, por exemplo, o elemento T20 mostrando que a probabilidade de um fundo que no ano estava no terceiro estado, no ano seguinte estar nos 25% melhores do ranking seria de 8,6%. Já o elemento T33 nos mostra que se um fundo esteve entre os 25% piores no ano, ele tem 29% de chances de estar novamente entre os 25% piores no próximo ano. Consideramos o resultado deste primeiro teste surpreendente. Verificou-se que, de fato, os fundos que estavam entre os 25% melhores em um determinado período apresentaram cerca de 45% de chances de permanecer entre os melhores no período seguinte. Apesar de não ser uma certeza de que o fundo continuará sendo um dos melhores no período seguinte, esta é uma probabilidade que não pode ser desprezada, sendo significativamente superior ao caso aleatório de 25%. Uma possível crítica a esta metodologia adotada é que possivelmente os melhores e piores fundos da amostra sempre seriam aqueles com maior volatilidade, dado que não aplicamos nenhum controle a esta característica dos fundos. Contudo, para esta crítica ser válida, o que deveria ter sido observado seria o elemento T03, que estima a probabilidade de um fundo sair dos top do ranking diretamente para o fundo também, tendo uma frequência alta. Não foi o que observamos. Ainda assim, por curiosidade, decidimos estimar a matriz inserindo este controle de volatilidade, considerando apenas os fundos com volatilidade anualizada no período de existência entre 2% e 5%. Neste caso, a primeira linha da matriz de transição continuou tendo significância estatística para um nível de 0,01% e, especificamente, estimou-se uma probabilidade de 33,6% para que os fundos dentre os 25% melhores em um ano permaneçam entre os 25% melhores no ano seguinte. Ainda é um resultado relevante. Outra crítica à metodologia adotada é que no início do período da análise havia poucos fundos disponíveis. De fato, no primeiro período de um ano, apenas 7 fundos obedeciam aos critérios estabelecidos. Mas, mesmo cortando o período de análise de dados para considerar apenas a partir de março de 2010, o estimador de T00 sobe de 45,3% para 48,3%. De forma complementar, fizemos também uma estimativa da matriz de transição considerando os FIAs, cujo benchmark eram Ibovespa, IBX50 ou IBX0, Ipcal e IGPM, mas ampliando a taxa de administração máxima para um intervalo entre 1% e 5% ao ano. Um total de 978 fundos obedeceram aos critérios. Os resultados estão na tabela 2. Novamente, os resultados foram significativos. No caso dos FIAs, encontramos que a probabilidade condicional de um fundo que tenha em determinado ano ficado dentre os 25% melhores permanecer neste grupo no ano seguinte é de aproximadamente 36%. Assim, concluímos neste estudo que, apesar do investidor não dever usar rankings isoladamente para tomar suas decisões de investimentos, Estes podem conter informações relevantes. A persistência por si só não justificaria o investimento, uma vez que, apesar da significância, a probabilidade condicional do fundo persistir no primeiro quartil é inferior a 50%. Além disso, entendemos que apenas um ano não é um período longo suficiente para avaliar a performance de um fundo. Finalmente, o investidor deve avaliar outras características além da performance passada, tais quais equipe de gestão do fundo, correlação do fundo com outros investimentos de sua carteira e como ocorre o gerenciamento de riscos do fundo. Promessas e realidade. Nos últimos anos, observamos um grande movimento de brasileiros passando a investir na Bolsa de Valores. Este movimento é bastante saudável e mostra um amadurecimento dos investidores. Contudo, seguindo essa tendência, também são crescentes as promessas de ganhos fáceis e extraordinários neste mercado. Preparamos este estudo para ajudar o investidor a entender que níveis de retorno são ou não factíveis de se obter. Para a análise a seguir, iremos considerar um universo de 12 futuros, sendo eles 1 futuros de índices de ações, S&P 500, índice empresas norte-americanas, BI Bovespa, índice de empresas brasileiras, CNQI 225, índice de empresas japonesas, Eurostoxx 50, índice de empresas europeias, 2 futuros de moedas, a USDBRL, dólar americano contra real brasileiro, BEUR/USD, euro contra dólar americano, CGBP/USD, libra esterlina contra dólar americano, DJPY/USD em japonês contra dólar americano, 3 futuros de commodities agrícolas, a soja, futuro de soja negociado na CME, B milho, futuro de milho negociado na CME, C trigo, futuro de trigo negociado na CME, D café, futuro de café negociado na ICE. Entendemos que esse universo engloba diversas classes de ativos e geografias, construindo, portanto, uma evidência mais forte do que se nos limitássemos a um único tipo de ativo. A respeito dos resultados que mostraremos, o estudo feito considerou o histórico destes ativos de março de 2016 até março de 2021. Além disso, sempre analisaremos os resultados utilizando como critério o índice de Sharpe. Este índice é uma métrica de retornos ajustados ao risco, o qual é obtido ao dividirmos o excesso de retorno de um investimento, em relação à taxa livre de risco, pela volatilidade. Um aumento do índice de Sharpe significa que o investimento gerou um maior retorno para o mesmo risco. Inicialmente, vamos imaginar, por absurdo, que o investidor possui um poder de clarividência, com o qual ele consegue sempre prever a direção correta na qual um determinado ativo irá mover-se um período à frente. Assim, o investidor montaria uma alocação de acordo com a direção prevista, e não realizaria nenhuma alteração durante o período previsto. A tabela 3 mostra qual teria sido o índice de Sharpe obtido pelo investidor clarividente, para diferentes horizontes de investimentos. Por exemplo, utilizar 20 dias significa que o investidor consegue prever se a cada 20 dias à frente o ativo terá valorizado ou depreciado. Como podemos ver, mesmo que um investidor conseguisse prever perfeitamente um ano à frente a direção que o mercado teria se movido, dificilmente ele obteria um Sharpe muito superior a 1. Quando a capacidade de previsão aumenta, com o investidor conseguindo fazer previsões de mais curto prazo, o valor do índice de Sharpe também aumenta. Note que esse crescimento ocorre de forma aproximadamente proporcional ao inverso da raiz quadrada do tempo. Esta observação é em linha com o teorema fundamental da gestão ativa, que prevê que o information ratio cresce com a raiz quadrada do número de apostas. Neste caso, horizontes mais curtos significariam mais apostas. Representamos isto na tabela 4. Naturalmente, não é razoável imaginar que um investidor consiga acertar 100% das vezes a direção que o mercado irá se mover. Façamos então agora o seguinte exercício: este investidor irá sempre prever a direção do mercado para os próximos 20 dias, mas acertará a direção de acordo com um parâmetro de taxa de acertos variável. Testamos, para diferentes valores de taxa de acertos, qual seria o Sharpe esperado. Os resultados estão na tabela 5. Como podemos observar, para valores mais razoáveis de taxas de acerto, em torno de 55%, novamente o índice de Sharpe ficaria, em média, próximo de 1. De fato, há menções na literatura que taxas de acerto próximas de 53% já seriam suficientes para colocar um investidor entre os melhores do mundo. Como sugerido pelo experimento acima, um valor de índice de Sharpe significativamente superior a 1, no longo prazo, para operações em um único ativo, não é algo razoável para se ter como expectativa. Assim, deixamos o alerta ao investidor para desconfiar de promessas de ganhos fáceis e sem riscos. Multimercado. Cadima Fiquefin é um fundo multimercado multiestratégia, sendo o mais antigo gerido pela Cadima. Seu fundo Master tem como característica predominante possuir um portfólio diversificado de modelos matemáticos operando em um variado universo de ativos financeiros. No ano, o fundo apresenta retorno acumulado de mais 1,66%, equivalente a 347% do CDI. Em 12 meses acumula retorno de mais 3,35%, equivalente a 150% do CDI. Desde o início, 11 de maio de 2007, o Cadima Fiquefin acumula resultado de mais 341,85%, equivalente a 138% do CDI deste período. No trimestre, o maior destaque foi o modelo de fatores, o qual está presente no fundo em sua versão long e short. Além deste, também contribuirão positivamente para os resultados os modelos seguidores de tendências de curto e de longo prazo aplicados aos juros. O maior detrator de performance foi o modelo seguidor de tendências de curto prazo aplicado ao câmbio. Seguimos confiantes na capacidade do fundo em gerar bons resultados, com rigoroso controle de riscos no longo prazo. O Cadima Raivalfin é um fundo de gestão predominantemente sistemática. Seu portfólio é composto majoritariamente por parte dos modelos presentes no fundo Cadima Masterfin, porém com uma maior alavancagem. No ano, o fundo apresenta retorno acumulado de mais 2,20%, equivalente a 458% do CDI. Em 12 meses acumula retorno de mais 3,34%, equivalente a 150% do CDI. Desde o início, 23 de março de 2012, o Cadima Raivalfin acumula resultado de mais 243,66%, equivalente a 222% do CDI deste período. Os comentários referentes a este fundo são análogos na proporção de sua alocação de risco aos do Cadima Fiquefin, descritos acima. O Cadima LTFin é um fundo de gestão predominantemente sistemática. Seu portfólio é composto por um subconjunto dos modelos também presentes no fundo Cadima Masterfin, porém com um maior foco em estratégias que buscam tendências de longo prazo. No ano, o fundo apresenta retorno acumulado de mais 0,65%, equivalente a 136% do CDI. Em 12 meses acumula retorno de menos 1,48%. Desde o início, 2 de janeiro de 2019, o Cadima LTFin acumula resultado de mais 11,87%, equivalente a 126% do CDI deste período. Durante o trimestre, os maiores ganhos vieram dos modelos seguidores de tendência de longo prazo, aplicados aos juros brasileiros. Apesar dos resultados desfavoráveis no acumulado dos últimos 12 meses, seguimos confiantes no potencial da estratégia em obter retornos interessantes no longo prazo. Previdência. O Icato Cadima FI Previdência Fiquefin é um fundo de previdência multimercado que se destina a acolher recursos referentes aos planos PGBL e VGBL oriundos da Icato Seguros, tendo como objetivo superar o CDI no longo prazo. Esse fundo aplica seus recursos no Icato Cadima FIF Previdência FIM. Este último, por sua vez, vale-se de uma gestão ativa quantitativa, com um portfólio diversificado de modelos matemático-estatísticos semelhante ao do Cadima Masterfin, porém, com algumas restrições e adaptações a fim de se respeitar o enquadramento exigido pela legislação vigente. No ano, o fundo apresenta retorno acumulado de mais 5,10%. Equivalente a 1.061% do CDI. Em 12 meses acumula retorno de mais 13,65%, equivalente a 613% do CDI. Desde o início, 24 de julho de 2013, acumula resultado de mais 129,87%, equivalente a 144% do CDI deste período. O fundo apresentou resultados compatíveis ao do CADIMFIC e FIM, observadas as diferenças na alocação de risco. No primeiro trimestre, ele beneficiou-se de uma alocação ligeiramente maior no modelo de fatores e no mercado de juros local, além de menor exposição aos modelos aplicados ao câmbio. Apesar destas diferenças de curto prazo, no longo prazo acreditamos que os resultados dele são compatíveis aos do CADIMFIC e FIM. As versões de previdência que temos atualmente com a XP Seguros e com a Zurich também seguem a mesma estratégia e, portanto, para elas valem os mesmos comentários. Também fazemos a gestão de um fundo de previdência multimercado junto ao Itaú, o qual possui alocação de riscos diferente dos fundos descrito nesta seção. Adicionalmente, ressaltamos que o CADIMFIF Previdência FIM, fundo master que recebe aplicações do Icato CADIMFIP Previdência FIC e FIM, é um FIF multisseguradora e está apto a receber aportes de FIIs estruturados em quaisquer seguradoras, inclusive FOEFs e FIIs exclusivos. O CADIMA Long Short BTG Pactual Previfica e FIM é um fundo de previdência multimercado que se destina a acolher recursos referentes aos planos PGBL e VGBL oriundos da BTG Pactual Vida e Previdência, tendo como objetivo superar o CDI no longo prazo. Esse fundo segue uma estratégia adaptada do CADIMA Long Short Plus FII à legislação de previdência. O fundo possui ainda um FIF Master, o qual está apto a receber recursos de FIIs de quaisquer seguradores. No ano, o fundo apresenta retorno acumulado de mais 2,81%, equivalente a 586% do CDI. Desde o início, 15 de maio de 2020, acumula resultado de mais 7,58%, equivalente a 420% do CDI deste período. Conforme mencionado, o modelo de fatores obteve um bom desempenho no primeiro trimestre, justificando o resultado do fundo neste ano. Acreditamos que o fundo ocupa um espaço único na indústria de previdência, não só por ter como risco predominante uma estratégia long short, como também por utilizar uma abordagem quantitativa para tal. Recentemente verificamos que atualmente existem apenas dois fundos de previdência multimercados com risco preponderantemente long e short. Isto torna este produto ainda mais especial. Esperamos que, no longo prazo, o fundo consiga entregar resultados interessantes aos nossos clientes. Ações. O CADIMA ICTISFIC e FII é um fundo de ações cujo fundo master tem como característica principal ser um conjunto de estratégias quantitativas que atuam principalmente no mercado de ações, levando-se em consideração o objetivo de gerar uma exposição comprada. No ano, o fundo apresenta retorno acumulado de mais 9,41%, contra menos 2,00% do Ibovespa. Em 12 meses acumula retorno de mais 68,48%, contra mais 59,73% do Ibovespa. Desde o início, de 17/12/2010, acumula resultado de mais 121,32%, contra mais 71,57% do Ibovespa deste período. O Stock Picking dentro do CADIMA ICTIS é realizado através do chamado modelo de fatores, que busca uma exposição sistemática ao mercado acionário brasileiro. Durante este primeiro trimestre, este modelo obteve um resultado expressivo, explicando assim a performance do fundo acima do seu benchmark. Acreditamos que este fundo pode ser um dos vetores de crescimento da CADIMA nos próximos anos. O fundo é enquadrado na resolução CMN 4661, o que permite o acesso de IFP6 ao mesmo. Adicionalmente, vale mencionar que este fundo cobra uma taxa de administração de 1,35% e possui resgate cotizando em D+5, o que proporciona uma boa liquidez aos seus cotistas. Seguimos confiantes na capacidade do fundo gerar bons resultados, com exposição a fatores de risco que beneficiem o investidor no longo prazo, long short. O CADIMA Long Short Plus FII é um fundo de ações com benchmark CDI, que tem como característica principal ser um conjunto de estratégias quantitativas. Adicionalmente ao modelo long short predominante nesse fundo, ele também possui outros modelos aplicados em diversos mercados futuros. No ano, o fundo apresenta retorno acumulado de mais 4,75%, equivalente a 989% do CDI. Em 12 meses acumula retorno de mais 11,66%, equivalente a 524% do CDI. Desde o início, 6 de novembro de 2018, acumula resultado de mais 20,86%, equivalente a 200% do CDI deste período. A maior contribuição positiva no trimestre veio do modelo de fatores. Do lado negativo, o destaque foi o modelo seguidor de tendências de curto prazo aplicado ao câmbio. Entendemos que este fundo possui um posicionamento único no mercado brasileiro, uma vez que há, além do risco majoritário em ações, advindo do modelo de fatores em sua versão long e short, ele também possui exposição a diversos outros algoritmos e classes de ativos. Adicionalmente, sua tributação de renda variável favorece os investidores quando comparada com a tributação de parte dos fundos long e short da indústria. Recentemente verificamos que atualmente existem cerca de 35 fundos long e short na indústria, dos quais diversos encontram-se fechados para aplicações. Neste universo tão restrito de pares, ao nosso ver, o Cadima Long Short Plus FIA é uma excelente opção tanto para investidores pessoas físicas, como para alocadores profissionais. Acreditamos no potencial deste fundo em gerar bons resultados no longo prazo. Long Bias. O Cadima Long Bias FIN é um fundo multimercado que busca tributação de renda variável e possui benchmark IPCA mais X%, onde X é a média ponderada do yield dos títulos que compõem o IMAB, calculado diariamente. Utilizando um conjunto de modelos quantitativos, este fundo busca exposições sistematicamente compradas na Bolsa Brasileira. O modelo de fatores numa versão long bias é o principal responsável por gerar esta alocação de risco. Adicionalmente, ele também possui outros modelos aplicados em diversos mercados futuros. No ano, o fundo apresenta retorno acumulado de mais 8,85%, contra 3,00% do benchmark. Em 12 meses acumula retorno de mais 46,05%, contra 8,33% do benchmark. Desde o início, 26 de agosto de 2019, acumula resultado de mais 36,98%, contra 12,95% do benchmark deste período. Desde seu início, o fundo apresenta um beta de 0,57 em relação ao Ibovespa. Analisando a contribuição de resultados desde o início, de acordo com o CAPM, 5,12% do resultado veio do CDI, 8,61% vieram do beta em relação ao Ibovespa e 15,78% foi a contribuição de alfa e betas alternativos. Acreditamos que este seja um dos produtos mais interessantes àqueles investidores que desejam ter uma alocação sistemática às ações brasileiras, mas com um nível de risco significativamente inferior ao Ibovespa. A composição de modelos utilizada por este fundo é especialmente poderosa para mitigar as quedas do fundo em grandes crises. Enxergamos o Cadima Long Bias FIN como um dos principais vetores de crescimento da Cadima para os próximos anos. FIN. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade, quando divulgada, não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito, FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. A gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento. As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundos de investimento e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.